O trabalhador tem trocado refeições por lanches, salgadinhos, pastel ou outros alimentos, normalmente ricos em gordura e ultraprocessados. Só para se ter uma ideia, um almoço em São Paulo não sai por menos de R$ 40, já o lanchinho custa até R$ 15. Dados de uma consultoria apontam que o preço da refeição fora de casa subiu em média 21%. Em tempos de inflação alta dos alimentos, essa troca não tem efeito apenas no bolso, mas principalmente na saúde. São alimentos menos nutritivos e pouco saudáveis. A nutricionista Patrícia Campos Ferraz, da Faculdade de Saúde Pública da USP, especialista em biologia funcional e molecular, explica o risco que esses alimentos causam à saúde.
O risco em trocar refeições saudáveis por lanchinhos e salgadinhos é imenso, porque esses alimentos, que são chamados de ultraprocessados, apresentam um problema para a saúde. Ao longo do tempo, o consumo desses alimentos está relacionado ao aparecimento de diversas doenças, como câncer, obesidade, diabetes. Então, a orientação é sempre para que as pessoas consigam se organizar para cozinhar por mais quantidades, guardar os alimentos, de um dia para o outro na geladeira.
A crise diminuiu o consumo de proteína de origem animal, uma ótima oportunidade de valorizar outros produtos, como por exemplo o ovo. Doutora Patrícia Ferraz explica a diversidade desse alimento, que acaba sendo palatável para todos os bolsos e gostos.
O ovo é uma excelente opção porque ela tem proteína, ela tem ferro, ela tem vitamina B12 em boas quantidades também. Talvez não tanto quanto a carne, mas em excelentes quantidades e tem um excelente custo-benefício. É um alimento muito versátil que apresenta muitas formas de preparo e é um alimento quase que universal, né? Muitas pessoas gostam de ovo e ele é sim uma excelente opção como fonte proteica.
A nutricionista Luciana Sisoto Ribeiro é professora do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP e pesquisadora na área de saúde pública de vulneráveis. Ela explica que parte dessas mudanças na alimentação fora de casa tem a ver também com alteração nos hábitos de vida.
Eu acredito que não só a crise que o país está passando que leva a essa troca de refeições por lanchinhos. Eu diria que principalmente as mudanças no estilo de vida que a população passou nesses últimos tempos é que levou a buscar refeições mais rápidas. Hoje em dia as pessoas trabalham muito distante das residências, né? Devido às mudanças nas famílias, não tem mais quem prepare as refeições, quem cozinhe os alimentos em casa. E essas mudanças, né, elas têm um comprometimento importante na nossa saúde.
Com o litro do leite custando em média R$ 7, fica difícil manter as taxas diárias de cálcio na alimentação. Luciana explica que o cálcio está presente também em outros alimentos e dá dicas.
Por exemplo, nós temos as folhas verdes, como espinafre, rúcula, couve. Nós temos legumes, né, o brócolis, o quiabo, alguns pescados, né, a sardinha em lata, pescada, manjuba. Esses alimentos, eles são boas fontes de cálcio e eles podem ajudar a ter uma alimentação mais variada e saudável. Outros alimentos que também têm cálcio são, por exemplo, as ervas, os temperos. Salsinha, manjericão, coentro. E apesar deles entrarem em pequena quantidade na nossa alimentação, né, eles são usados como tempero durante o preparo dos alimentos, eles colaboram para dar sabor.
A nutricionista Patrícia Campos Ferraz, da Faculdade de Saúde Pública da USP de São Paulo, dá a dica de ouro para os pais, que estão desesperados para manter o leite do café da manhã das crianças.
Para quem não tiver alergia, uma boa opção é usar farinha de soja como se fosse leite em pó. Seria um leite de soja, para aquelas pessoas que não têm nenhum tipo de alergia ou intolerância à soja. Ela tem um aspecto bem parecido com leite em pó, então precisa adoçar, enfim, conforme o hábito de cada um, ou bater com fruta. Mas seria possível a gente ter pelo menos um substituto. A altura com um custo um pouco diferente.
Lembrando que o cálcio também está presente no brócolis e nas leguminosas. Outra dica importante, com a inflação dos alimentos em alta, é procurar as frutas, legumes e verduras da estação e não deixar de consumi-los.
Então, se você está acostumado a comprar uma fruta, um legume, uma verdura, percebe que o preço dele aumentou, pode tentar encontrar um similar mais barato, comprar as frutas, legumes e verduras da temporada, que geralmente apresentam um preço mais baixo, se adequar a esse calendário da natureza, né? Ao tempo das frutas, legumes e verduras. Para quem tiver curiosidade, lá no site do CEAGESP, a gente consegue essa informação. E mesmo nas feiras, é só perguntar para os feirantes, observar nos supermercados, fatalmente esses alimentos, na sua época, eles estão sempre com um preço mais atraente, via de regra.
A deficiência alimentar pode resultar em várias doenças, e a principal delas é a obesidade. O excesso de peso tem inúmeras consequências, como diabetes, colesterol alto e doenças cardíacas. A nutricionista Luciana Sisotto, de Ribeirão Preto, explica.
As carências nutricionais são algumas dessas doenças, né? Como, por exemplo, a carência de ferro, que causa anemia. Também tem a hipovitaminose A, decorrente do consumo baixo de alimentos fontes de vitamina A. Também tem o beriberi, uma doença decorrente do baixo consumo de alimentos fontes de tiamina, que é a vitamina B1. E claro, a gente também não pode esquecer que o consumo excessivo de alimentos industrializados, aqueles que são chamados ultraprocessados, que contêm muito sal, gordura, açúcares, causam a obesidade e todas as suas consequências, como as doenças crônicas não transmissíveis.
As duas especialistas convergem na mesma direção. Prepare sua refeição em casa e evite as comidinhas de rua.
A gente tem que ser inteligente, então tem que fazer compra, tentar se organizar no final de semana para cozinhar algumas coisas e congelar, para a gente não ser pego aí pela rotina e não ter tempo de preparar a nossa comida e cair na tentação de pedir coisas que não são saudáveis, por exemplo. Trocar uma refeição por salgadinhos é o barato que sai muito caro. Lá na frente, a gente vai ter consequências ruins para a nossa saúde, com certeza.
Voltar a preparar os nossos alimentos, testar receitas, testar sabores, isso ajuda muito.
Ouvemos as nutricionistas Luciana Sisotto Ribeiro, professora do Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, e Patrícia Campos Ferraz, da Faculdade de Saúde Pública da USP de São Paulo, dando dicas de como manter a refeição no almoço e fugir dos salgadinhos por causa da inflação. Sandra Capomatto, da Rádio USP São Paulo.